O tema da mensagem de hoje é o seguinte: fazendo história. Eu tenho incentivado você a, se você não tem o hábito, de anotar os pontos do sermão, anotar as ideias, as frases, as palavras que mais lhe chamam a atenção, usando um rascunho, uma folha, trazendo uma caneta sempre, ou usando o bloco de notas do seu celular, do seu aparelho, para sempre aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você lembra de um grande personagem brasileiro que fez parte da história do nosso país? Uma pessoa que marcou o nosso país, marcou a sua vida. Por exemplo, eu relacionei aqui uma lista, a minha lista, de grandes personalidades brasileiras. Do descobrimento à monarquia, eu posso citar Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Na literatura brasileira, eu cito Machado de Assis, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz, Cora Coralina, Ariano Suassuna. Como eu gosto de Ariano Suassuna. Na política, por exemplo, eu cito Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves. Eu acho que eu paro por aqui, tá? Para não causar nenhum tipo de polêmica, enfim. Na música, Villa-Lobos, Pixinguinha, Tom Jobim, Roberto Carlos. Essa moça que faleceu sexta-feira, eu confesso a minha ignorância, eu não a conhecia, não conhecia as músicas dela, mas percebi que ela era admirada por milhares de brasileiros. Ela fez história, deixou a sua marca. No esporte, por exemplo, Oscar Niemeyer. Na arquitetura, no esporte, Pelé, Oscar, Ayrton Senna. Na educação, uns podem concordar, outros não. Paulo Freire, sem entrar em polêmica também aqui, por favor. Não é tempo de polêmicas, polarizações. Mas é um nome que realmente marcou a educação brasileira, de alguma forma. No cinema, Glauber Rocha. Na dramaturgia, Fernanda Montenegro. E por aí vai. Outros nomes você poderia lembrar de personalidades brasileiras que marcaram a nossa história. Na história do cristianismo no Brasil, homens e mulheres deixaram aqui o seu legado, a sua marca. Na história desta igreja, eu estava lendo o histórico desta igreja, quantos pastores passaram por aqui, homens e mulheres de Deus, ao longo desses quase 110 anos, líderes de ministérios, de áreas, que marcaram a história desta igreja. Mas talvez você também faça a sua lista de pessoas mais influentes, que fizeram história, que marcaram a vida de muitas pessoas. Mas e quanto a nós, eu e você? Será que nós podemos também fazer parte da história? Será que nós podemos imprimir uma marca nesta sociedade, deixar um legado? Será que nós podemos deixar as nossas digitais nesta sociedade e marcar esta geração? Eu penso que sim. Todo mundo faz parte da história, de uma forma ou de outra. Há a macro-história, mas há também a micro-história, e as duas, a meu ver, são igualmente importantes. Todos nós somos agentes da história pequena ou da história maior, mas há uma história sobre todos nós, que é a história de Deus. Nós temos um Deus soberano, absoluto, presente em todos os momentos da nossa vida, controla todas as coisas, e é muito bom quando a nossa história se encontra com a história de Deus. E parece que a cruz de Cristo é o símbolo maior desses dois encontros. Quando o Senhor desce, se humaniza e se relaciona conosco. É quando nós, então, nos entendemos que Deus tem que fazer parte da nossa vida através de Jesus Cristo. É quando essas duas histórias se encontram. Há na Bíblia diversos personagens, pessoas comuns como eu e você, que fizeram história, influenciaram, marcaram a vida de muitas pessoas. Pessoas que transformaram gerações, impactaram sociedades. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Acesse a sua Bíblia em Esther, mantenha a sua Bíblia aberta. E que a vida desta, o que a vida desta mulher nos ensina é que Deus sempre orquestra a nossa história. É Ele quem dita o ritmo, e quando permitimos fazer parte da história de Deus, tudo dá certo. Livro de Esther. Deus escolheu Esther para mudar o rumo de uma nação inteira. Eu quero situar vocês, antes de ler o texto. Estamos falando de algo que aconteceu no ano no século V a.C., era ano de 722 a.C., o Reino do Norte dividido com o Reino do Sul. Muitos judeus foram exilados nas cidades da Pérsia. Anos depois, alguns retornaram a Israel quando o reino se unificou, mas a grande maioria permaneceu ainda distante de Jerusalém. O autor desconhecido do livro de Esther faz uso de um tema recorrente em toda a Bíblia, ou seja, o povo de Deus em toda a história sempre enfrentou lutas, dificuldades, ameaças, enfermidades, crises, sofrimentos. Alguns detalhes muito importantes das páginas deste livro da Bíblia. Primeiramente, o livro de Esther recebeu esse nome por causa de sua personagem principal, Esther, uma bela moça judia que o rei Xerxes da Pérsia escolheu para ser sua rainha. Esther venceu um concurso de beleza naquela época, uma espécie de Miss Persa. Hadassa era o nome hebraico de Esther, derivado de uma palavra persa que significa estrela. O livro registra o grande livramento do povo judeu durante o reinado de Xerxes. Esther, esta simples mulher judia, numa terra distante, foi a pessoa que Deus usou para iniciar o livramento do seu povo. O rei Xerxes era um homem muito poderoso, era casado com uma mulher chamada Vasti, ou Vasti, que foi deposta do trono apenas por ter afrontado o seu próprio marido, o rei. Naquela época, qualquer insubordinação ao rei, seja de quem fosse, era considerada uma falta gravíssima. Daí houve um concurso, Esther venceu o concurso de beleza e ela foi elevada à condição de rainha. Há também dois outros personagens principais nesse livro, Mardoqueu, o primo de Esther. Esther perdeu seus pais e foi Mardoqueu, então, que abraçou Esther, cuidou dela como se fosse sua própria filha. Há um outro personagem emblemático neste livro, Ramã, que era o principal oficial do rei, o seu braço direito, um homem rude, um homem muito mau, perverso. Mas há um outro detalhe interessante, curioso, acerca desse livro, é que não há o nome de Deus declarado, explícito, neste livro. Porém, é muito claro e evidente o cuidado de Deus por seu povo. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Esther, a partir do versículo 5. Esther, capítulo 2, versículo 5. Nesse tempo vivia, na cidadela de Susã, um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ela caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que ficava sob seus cuidados. Por os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas, ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando a história de Deus entra na nossa história, quando o plano de Deus se confunde com o nosso, meus irmãos e minhas irmãs, presentes neste culto presencial, assistindo de casa, cada pessoa tem um lugar especial no plano de Deus. E quando permitimos que a vontade do Senhor seja feita em nós e através de nós, tudo fica bem. A Bíblia diz que os planos de Deus, os planos que Ele tem para cada um de nós, são planos bons, planos para nos dar esperança e um futuro. E que, se não tomarmos a forma deste mundo e conseguimos manter a nossa mente renovada sempre em Cristo, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Parece que Esther entendeu que ela estava sendo colocada num contexto importante. E ela pôde, então, entrar no projeto de Deus. Se você quer que Deus escreva a história através da sua vida, será preciso obedecer a certos princípios baseados na vida de Esther. Então, deixa-me explicar alguns motivos bem simples para que eu e você nos tornemos partes da história de Deus, a exemplo desta grande mulher da Bíblia. Eu quero que eu e você saiamos daqui a pouco, dispostos a fazer história, a fazer diferença, a influenciar as pessoas desta geração. O primeiro detalhe que me chama a atenção nesse texto com base na vida de Esther, o primeiro exemplo que eu vejo na vida de Esther, a primeira atitude que eu e você devemos tomar para realmente fazermos história é a seguinte: primeiro ouça, depois fale. Observe o versículo 10 do capítulo 2 que acabamos de ler. O rei Xerxes era muito exigente. Esther era uma mulher muito bonita, causava boa impressão por causa da sua beleza. Mas antes de ser elevada à condição de rainha, observe então o que Esther fez. Ela seguiu os conselhos do seu primo Mordecai, ou melhor, Mardoqueu. Ela se calou, obedecendo uma ordem. Ela poderia muito bem, sendo já bem notada, bem vista pelos funcionários do palácio, ela poderia conquistar o seu espaço à força, poderia chamar a atenção do rei, mas ela seguiu a ordem de Mardoqueu, ela se calou, manteve a boca fechada. Só se revelou na hora certa. Ela não expôs imediatamente a sua nacionalidade judia, porque poderia prejudicá-la e também a dos demais judeus que ainda estavam ali exilados, sofrendo, prisioneiros naquele país. Manter o silêncio, a discrição e a prudência ajudaram Esther a ter a sua vida preservada, permitiu que ela tivesse acesso ao rei no tempo certo, o que trouxe êxito à missão. Foi uma omissão participativa, responsável, eficaz. Esther ficou o tempo todo observando, conhecendo a dinâmica do palácio, até finalmente se revelar. No mundo da publicidade, as campanhas de maior sucesso não são aquelas que tentam mudar as pessoas, mas aquelas que tentam refletir como as pessoas estão se sentindo, ou melhor, o que elas precisam. Daí as grandes empresas de publicidade, os anunciantes que contratam essas empresas não realizam uma pesquisa de mercado. Elas procuram saber o que os consumidores querem, o que eles estão precisando. É por isso que as empresas de publicidade gastam muito tempo, dinheiro, em pesquisas de mercado. Porque elas querem saber exatamente o que as pessoas mais precisam, o que elas mais necessitam. Elas querem saber exatamente o que as pessoas precisam e, para isso, elas ouvem o mercado, observam o público, para depois dar uma resposta, lançar um produto ou um serviço. Guardando, então, as devidas proporções, a postura de Esther nos ensina a mesma lição. Se eu e você temos o desejo de ser um fabricante de história, se você deseja imprimir a vida, a sua vida, na vida de outras pessoas, você primeiramente vai precisar ouvir, observar, em alguns momentos se calar, para depois falar, para depois agir, para depois se posicionar. Em outras palavras, primeiro, eu e você devemos aprender para depois ensinar. Primeiro, observar, conhecer, para depois opinar, agir. Primeiro, servir, para depois ser servido. Primeiro, abençoar, para depois ser abençoado. Primeiro, doar, para depois receber. Mas faça tudo para entrar no compasso de Deus, no tempo dele. Para fazer parte, meu irmão, minha irmã, da história de Deus, eu e você devemos aguardar o tempo certo de agir. Esther obedeceu a ordem de Mardoqueu: fique calada, não se manifeste ainda, não chegou o seu tempo. Aquele tempo que Esther permaneceu calada no palácio, ela foi sendo preparada para assumir uma posição de destaque no tempo certo. Mas nem sempre agimos assim. Nem sempre temos paciência. O problema é que, às vezes, somos precipitados demais, ansiosos demais, queremos resolver as coisas rapidamente do nosso jeito, queremos dar uma ajudinha para Deus, como se Deus não tivesse todo o poder, como se Ele não fosse o Senhor da história. Às vezes fazemos julgamentos antecipados, precipitados, e nós precisamos aprender todo dia, ou reaprender, a agir com calma, com paciência, segurar o ímpeto. Ainda mais nesses tempos de redes sociais, que as pessoas estão rapidamente colocando para fora todo o seu azedume, a sua amargura de alma, criando confusões, discussões, brigas desnecessárias. As pessoas reagem de uma forma muito, às vezes, impetuosa e machucam umas às outras, criam divisões sem necessidade alguma. Assim, aprender primeiro a ouvir, a observar, a ser cuidadoso, sábio e depois opinar é extremamente benéfico e saudável. Uma reunião, no encontro que eu tive com o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, há uns anos atrás, ele estava comentando conosco uma estratégia que ele usou quando era secretário da Aliança Batista Mundial. Uma vez ele recebeu um e-mail de um outro pastor, um e-mail muito carregado de palavras duras, um e-mail muito ingrato. O pastor Fausto, comentando com a gente, disse o seguinte: a ideia que eu tive foi de responder imediatamente, ser duro com aquele colega, porque ele foi duro comigo. Mas na mesma hora, o pastor Fausto conta, ele falou assim: eu pensei bem, aquele jeitão dele, né? Eu pensei bem, eu decidi colocar aquele e-mail na pasta de rascunho. Presta atenção nos detalhes. Eu decidi colocar aquele e-mail na pasta de rascunho. Dias depois, eu abri aquela pasta de rascunho e fui reler aquele e-mail. Parecia um outro e-mail, uma outra fala. Porque eu amadureci, eu não deixei que a minha raiva, o meu ódio, respondesse de uma forma errada. Quando eu fui reler aquele e-mail, eu olhei com um detalhe para aquelas palavras e percebi que aquele colega tinha razão. Então eu pude responder de uma forma diferente. Eu aguardei o tempo certo de falar, de responder. A lição que fica para a gente é a seguinte: de vez em quando nós precisamos colocar alguns e-mails na pasta de rascunho. Algumas decisões na pasta de rascunho. Algumas respostas na pasta de rascunho. Porque Deus está no controle da história. Então segura, meu irmão, o ímpeto. Segura a fúria. Não deixe a amargura povoar a sua mente, o seu coração. Aguarde Deus trabalhar. Não seja irascivo. Seja mais tolerante. Jogue para fora a raiva, a ira, o rancor. Perdoe. Caminhe mais. Se alguma mágoa no seu coração em relação a alguém, coloque isso para fora. Não é bom conviver com essa mágoa, com essa tristeza. Você vai adoecer. Ontem, aqui na celebração da juventude, né, Vaninha? O tema foi perdão. Como é bom quando a gente perdoa o próximo. Como é bom quando a gente libera o perdão ou pede perdão a alguém. Como é bom. E caminha mais uma milha com aquela pessoa. Quem sabe você, nesta manhã, precisa ficar um pouco mais na sua. Se calar um pouco mais. Perceber as coisas ao seu redor e agir no momento certo. Provérbios descreve um tipo de pessoa que não consegue ficar de boca fechada. Provérbios capítulo 18, versículo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Esse mesmo versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Esse tipo de pessoa precipitada, irassiva, que fala rapidamente sem pensar, que machuca, que magoa os outros. É um tipo de pessoa que precisa ficar mais de boca fechada. Em vez de ouvir e ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o próximo, sobre o mundo, não consegue se conter e acha que tem pouco a aprender, que tem toda a razão. Esse tipo de pessoa é levada a crer que a sua história já está concluída, que é a melhor de todas, que tem sempre a razão, tem sempre as respostas. Novamente, um outro provérbio nos ensina: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Provérbios 11, 12. Precisamos entender o seguinte, meu irmão, minha irmã: as pessoas só estarão mais propensas a nos ouvir se primeiramente pararmos para ouvi-las. Como cristãos, devemos ter o desejo de ver mudanças na história deste mundo, devemos ter o desejo de ver Deus agir em nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e também nas pessoas ao nosso redor. Devemos ter o desejo no coração de conduzir pessoas a Cristo e que elas estejam conosco no céu, mas é primeiramente importante observar, se calar e falar no momento certo. No entanto, muitas vezes não sabemos o que falar, nem como falar. Agimos precipitadamente, não esperamos o momento certo para influenciar alguém, para fazer parte da história. Ouça mais, aprenda mais, observe mais, seja mais ensinável, desça do pedestal, prepare-se, amadureça, seja humilde, porque no momento certo, a sua hora vai chegar. As pessoas não vão ouvi-lo ou ouvi-la até que você esteja preparado para falar e ser ouvido. E quando surgir uma oportunidade, Deus lhe usará. Faça a sua parte, que Deus fará dele. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há um tempo certo para cada propósito. Há tempo de calar e tempo de falar. Portanto, meu irmão, minha irmã, quer ser influente, quer fazer parte da história, primeiramente ouça, depois fale. Observe, depois haja, aprenda, depois ensine, tudo no seu tempo. Amém? Segundo lugar, a segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte: assuma certos riscos. Vamos virar um pouco as páginas da Bíblia, vamos ao capítulo 7 do livro de Esther. Porque Esther escolheu sair do anonimato, finalmente decidiu falar, entrar para a história. Foi um tempo de preparo. Depois de passar um bom tempo se preparando no palácio, aos cuidados de Mardoqueu, ela guardou o momento certo de agir, se aproximou do rei, expôs a sua intenção, o que ela de fato queria, expôs a malignidade de Ramã, tudo para defender seu povo. Ela foi corajosa. Observe o que está escrito nos versículos 3 e 4 do capítulo 7. Se posso contar com o favor do rei e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte, aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Esther poderia ser presa e morta, colocada para fora do palácio, mas ela entendeu que ali era o momento certo de se posicionar. Abriu a boca na hora certa, O que ela disse poderia custar-lhe a própria vida, a vida do seu povo, do seu primo. Ela estava preocupada com o destino do seu povo e ela finalmente assumiu um risco calculado. Mas ela era rainha já, estava numa posição confortável dentro do palácio, ela poderia ficar sentada no seu trono real. Ela poderia se encher de egoísmo, pensar só nela. Ela estava muito bem, com regalias, mas ela decidiu sair da zona do conforto. Ela foi ao rei denunciar com coragem os males que o seu principal assessor estava fazendo. Deixe-me falar um pouco mais sobre Ramã. Ele era um homem de confiança do rei Xerxes, um braço direito. Mas este homem era mau, nutria um ódio insano pelo povo judeu. Era um homem perverso, cruel, egocêntrico, arrogante, venenoso. Eu acho que Hitler deve ter lido a biografia de Ramã. O primeiro extermínio de judeus foi elaborado por Ramã, que convenceu o rei Xerxes, ou tentou convencer o rei Xerxes, de que o mundo seria melhor com um holocausto, e marcou um genocídio de todos os descendentes de Abraão. O rei Xerxes ficou irado quando soube desse plano diabólico de Ramã, denunciado por Esther. E sabe o que o rei Xerxes fez? Comovido pela exposição de Esther, o rei Xerxes mandou enforcar Ramã. E curiosamente, na mesma forca que Ramã tinha preparado para matar Mardoqueu, o primo de Esther. Você deve lembrar daquela expressão popular, o feitiço, como é que é? Virou contra o feiticeiro. Mas até nas expressões populares há um Deus que controla todas as coisas, porque nada foge ao controle do Senhor. Esther ousou, arriscou, denunciou o erro, o pecado de um homem influente naquele palácio. Mas o que Esther queria mesmo era salvar o seu povo. Ela foi além do comum, ela saiu de uma atitude mediana, ela foi em busca de um sonho, de um projeto, ela pensou fora da caixa, ela resolveu sair da zona do conforto, ela fez uma coisa diferente, ela decidiu fazer algo exponencial, ela excedeu. E caminhando por esta igreja nesses últimos dias, convivendo com os nossos jovens adolescentes, e eles sempre costumam sentar ali, eu acho bacana quando os jovens se sentam juntos, acho muito bom, mas eu vejo, no meu olhar talvez observador, pela minha formação também como psicólogo, sem analisar ninguém, por favor, o psicólogo não lê a mente de ninguém, nada disso, ele observa comportamentos, falas, eu vejo em alguns rostos dos jovens adolescentes dessa igreja, um rosto cabisbaixo, triste, de desânimo, de fracasso, negativo, não é por aí, em nome de Jesus, eu quero que a juventude dessa igreja seja uma juventude que olhe para frente, que faça contato visual com as pessoas, que não tenha o medo de se esconder por detrás dessas máscaras, que não tenha o medo e vergonha da sua aparência, nem do cabelo que usa. Não, de forma alguma, nem da cor da sua pele, nem se você está fora do padrão que o mundo impõe, não, levanta a cabeça, você é amado de Deus, querido de Deus, não se esconda mais colocando o cabelo na frente do rosto. Esta semana eu atendi uma família desta igreja, cujo adolescente tentou se matar. Menina linda. E essa é uma realidade que tem atingido muitas famílias. Depressão, ideação suicida, baixa autoestima. Essa sociedade louca que compara todo mundo, que agride, que maltrata, que difama, que destrói a reputação, que tenta colocar estereótipos sobre os outros, que leva muitas adolescentes, muitos jovens, para o sofrimento. Nós queremos uma igreja leve, que abraça, que pode acolher o diferente, aquela pessoa que é exilada, que é jogada para fora, que é alijada, Nós temos que ser uma igreja assim, irmãos. E quem vai tratar com essas pessoas? É o Espírito Santo de Deus. Ele quem vai tratar. Ele que vai santificar. Ele quem vai purificar. Então, em nome de Jesus, jovens e adolescentes, eu quero ver vocês fazendo contato visual. Olhando nos olhos, de cabeça erguida. Vibrando com a força, com a energia que vocês têm. Vocês precisam fazer a diferença nesse tempo. Sem desprezar os adultos, sem desprezar os idosos que aqui estão, e os idosos sentam do lado de cá. Quem esteve aqui semana passada de manhã, eu pedi que os adultos e idosos levantassem e prestassem honra para os adolescentes e jovens. Hoje vai ser diferente. São os adolescentes e jovens que vão se levantar e prestar honra para os anciãos, para os adultos, para os idosos. Fica de pé todos os adolescentes e jovens. E vamos aplaudir essa galera, que são os adultos e idosos desta igreja. Vocês merecem toda a nossa reverência. Mais aplauso. Lá em cima também. Ó, assim, ó. Essa turma, gente adulta, gente idosa, merece todo o respeito. Podem sentar. Cadê a... Eu não sei se ela está aí hoje. Ela tem 92 anos. Eu acho que é o membro mais idoso. Ela está lá. Fica de pé, por favor. Olha lá, 92 anos. Essa velhinha é uma coisa. Ela está vibrando com a igreja. Conversa com ela um pouquinho só. Você fica entusiasmado. Parabéns, minha irmã. Esqueci o nome dela agora. Asti. Aidi. É isso aí. Eu vou aprender. Olha, que inspiração essa irmã. E ela representa todos os... Irmão Abel, puxa vida, que irmão. Que sabedoria, que palma, que paciência. E tantos outros aí, nós precisamos reverenciar essas pessoas. Igreja é lugar de todo mundo, tá, gente? A criança que está lá em cima sendo ministrada, o adolescente, o jovem que está ali, o adulto, o jovem casado, o jovem já um pouco mais caminhando ali para a fase mais madura da juventude, e os idosos. Aqui é lugar para todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Amém? Precisamos fazer história desse tempo, gente. Esse é nosso tempo. Mas alguns aqui podem perguntar, como posso saber quando é o momento de assumir certos riscos? De ousar? Como saber o momento certo de me expor? No caso de Esther, preste atenção, ela se expôs, ela ousou, ela se arriscou, quando foi perguntada, quando foi exposta, quando foi confrontada. O rei perguntou, Rainha Esther, qual o seu pedido? Qual o seu desejo? Eu acho que Xerxes estava babando por Esther. Estava ali, apaixonadíssimo. Era uma mulher muito bonita. Mas ele perguntou, o que você quer? Qual o seu pedido? E ela pôde então responder e falou o certo no momento certo. E ela se preparou para aquele momento. Eu creio, meus irmãos, não está na Bíblia, mas Esther deve ter ensaiado esse discurso durante muito tempo. Naquele período de confinamento, de silêncio, ela ficou decorando o discurso. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como eu vou me posicionar? O mundo nos fará perguntas e devemos saber respondê-las. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, ele foi inúmeras vezes questionado. Todas as vezes respondeu com firmeza, convicção, sem medo de se expor, sem ser politicamente correto, para ousar, para arriscar. Responda! Seja sincero, honesto, com a sua fé. Segundo lugar, Esther se expôs, arriscou, quando foi encorajada a ajudar o próximo e a si mesma. Daí eu percebo que a principal motivação de Esther era com o bem-estar do seu povo, poupar os judeus de um extermínio. E ela também seria poupada, obviamente. Fazendo o bem ao seu povo, ela se sentiu muito bem, ela ficou em paz. E o que Esther fez, salvou boa parte do povo judeu da morte. Ela impediu um holocausto. Que mulher empoderada. Que mulher relevante, importante. Quem disse que a Bíblia não destaca o papel feminino? Quem disse que a Bíblia é machista? Quem disse? Está completamente enganado. Mas em terceiro lugar, Esther se expôs, ousou, se arriscou, quando foi desafiada a sair da zona de conforto, já dito aqui algumas vezes. Como disse, ela estava no palácio do rei, era rainha, ela poderia envelhecer, morrer naquele lugar, com todas as regalias, mas ela ousou. Os desafios que a vida nos apresenta são como molas que nos impulsionam para o alto, que nos levará a níveis mais elevados de espiritualidade. O melhor, nós estaremos sempre no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas aqui saem de uma situação confortável em que estão ou que estavam e às vezes caminham para trás para depois caminhar muito mais à frente, descem alguns degraus, saem do foco para depois brilhar muito mais adiante. Mas observe que se Esther não tivesse feito o que fez, Deus a si mesmo salvaria o seu povo, porém usaria outra pessoa. Que eu e você não sejamos negligentes na nossa missão. O plano de Deus nunca é interrompido por causa do homem. Ele até pode ser adiado, mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ele vai usar alguém para cumprir o projeto dele. Às vezes precisamos correr certos riscos para um bem maior. Só entra para a história quem arrisca. Deixa-me contar rapidamente duas histórias de dois homens que decidiram arriscar. O primeiro deles, talvez você já deve ter ouvido falar, Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano na Alemanha de Hitler. Nasceu na Polônia, mas passou grande parte da sua vida na Alemanha. Ele se tornou conhecido principalmente por se opor ao nazismo durante o período da Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer não se conformou com as atrocidades cometidas nos campos de concentração. Ele então liderou um movimento ousado naquela época. Reuniu um grupo de pastores, líderes, e ele conseguiu então impor àquelas pessoas a ideia de que Hitler estava errado. Ele foi corajoso, ele confrontou a política nazista, ele expôs os erros de Hitler e seu exército numa Alemanha nazista, naquela época. Ele chegou a escrever o seguinte: Jesus Cristo, e não homem algum ou Estado, é o nosso único Salvador. Imagine esta expressão sendo declarada na Alemanha nazista de Hitler. Em abril de 1943, ele foi preso por ajudar judeus a fugirem para a Suíça e por ter se envolvido em uma tentativa de tirar Hitler do poder. Ele foi solto, mas continuou sendo perseguido. Mas, infelizmente, no dia 9 de abril de 1945, 3 semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer foi enforcado junto com seu irmão e 2 cunhados. Pagou com a própria vida. Quando estava sendo perseguido pelo nazismo, ele escreveu um tratado considerado por muitos como uma das maiores obras-primas do cristianismo, chamado Ética, a chamada e conhecida Ética de Bonhoeffer. E nesta obra ele justifica em parte o seu engajamento antinazista, e ele escreveu o seguinte: é melhor fazer um mal do que ser mal. É melhor fazer um mal com L do que ser mal com U. Esse homem entrou para a história e, sem saber, depois de morto, contribuiu para a queda do nazismo. Bonhoeffer, depois de morto, falou e agiu, deixou um legado. O segundo personagem é um brasileiro, coincidentemente também envolvido em um dos tristes episódios da Segunda Guerra Mundial. Esse eu conheci mais de perto, não conheci pessoalmente, mas conheci de perto a sua história. Conversei com seu filho, fui à sua igreja algumas vezes. Talvez você tenha conhecido ou ouvido falar em um homem chamado João Filson Soren, um pastor batista que pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, mãe desta igreja, por 45 anos. No auge do seu ministério, quando tudo estava indo muito bem. Vocês sabem o que o pastor Soren fez? Ele se licenciou da sua igreja, deixou a sua esposa grávida e apresentou-se lá no Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, como capelão voluntário para ir para a guerra. Ele estava ali no Estácio, trabalhando muito bem, a esposa grávida, mas ele sentiu um chamado para ir para a Itália como capelão militar voluntário. Além da assistência espiritual que prestava aos militares lá nos campos de batalha, na Itália, dirigindo cultos, acompanhando, aconselhando, visitando os enfermos, nos momentos de folga, vocês sabem o que o pastor Soren fazia? Ele atuava voluntariamente, sem estar na sua prescrição como capelão, ajudando o pelotão de sepultamento da Força Expedicionária Brasileira. Ele foi o primeiro capelão militar evangélico das Forças Armadas. Então, nos momentos de folga, ele servia como voluntário ajudando o pelotão de sepultamento. E sabe o que esse pelotão fazia? Não sei se vocês conhecem a história, eu vou dizer para vocês. Durante a guerra, na Itália, os alemães mataram muitos soldados brasileiros. E olha a perspicácia do exército alemão. Os brasileiros morriam em batalha, em combate, os corpos ficavam lá na neve. Os alemães faziam o seguinte: pegavam uma mina ou uma granada e colocavam sob o corpo do soldado brasileiro, debaixo do corpo. Daí, quando o pelotão de sepultamento passava para resgatar o corpo do soldado brasileiro morto, a mina explodia, a granada detonava. E pelo menos mais um soldado também morria naquela explosão. E aconteceu algumas vezes, até que o capelão Soren, corajosamente, aprendeu a desarmar minas. E ele, um simples pastor, sabe o que ele passou a fazer? Ele ia adiante do pelotão de sepultamento, ele ia lá sozinho, com muito cuidado, com muita perícia, ele se abaixava na neve, ele, com muito cuidado, ele desarmava a mina por debaixo do corpo do soldado, desarmava aquela mina, e aí então o pelotão poderia passar, recolher aquele corpo para ser sepultado, e anos depois aqueles corpos foram trazidos de volta para o Brasil. Sabe quantas minas o capelão Soren desarmou voluntariamente, corajosamente? 30 minas ou granadas ele desarmou. Pelo menos 30 soldados brasileiros não morreram. Pelo menos 30 famílias puderam receber de volta os seus militares, os seus filhos, seus netos, por conta de um ato heróico que a imprensa não conhece, que o mundo não conheceu, mas por conta deste ato bravo, heróico, ousado, arriscado, o capelão Soren, o pastor Soren, João Filson Soren, recebeu a maior condecoração do exército norte-americano naquela época, a medalha Silver Star. Eu olhei essa medalha nas minhas mãos, eu comecei a chorar, quando eu li a biografia do pastor Soren. Eu fui capelão militar do exército brasileiro, muito me orgulha ter servido ao exército brasileiro, e conhecido de perto a história deste homem. O filho que estava na barriga da esposa do pastor Soren, hoje é o irmão João Marcos Soren, que é o administrador da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Pastor Soren voltou da guerra, continuou exercendo o seu ministério, faleceu no ano de 2001, se não me falha a memória, com 96 anos de idade. Homens que ousaram, que arriscaram para fazer a diferença. Só quem faz algo além do comum deixa marcas na história. Esses dois homens tiveram coragem, se expuseram, poderiam fazer o importante, mas fizeram o essencial, poderiam fazer o bom, mas fizeram o excelente, poderiam fazer o ordinário, mas fizeram o extraordinário. Max Lucado diz algo muito interessante: Deus faz o que ele sabe fazer melhor, transforma o que é comum em algo extraordinário. Deus é mestre, meus irmãos e amigos, em transformar o esquecido em lembrado, o despreparado em preparado, o desprezado em prezado, o tímido em falante, o desvalorizado em valorizado. Há uma frase atribuída a Bill Gates que diz o seguinte: se você faz o que a maioria faz, chega onde a maioria chega. Mas se você quer chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Eu vou repetir. Se você faz o que a maioria faz, chega onde a maioria chega. Mas se você quer chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Experimente arriscar. Experimente ousar. Claro, quando eu falo de um risco calculado, premeditado, estudado, é uma atitude arriscada baseada na fé, na sua intimidade com o Senhor. Não se envergonhe de se expor. Levante a cabeça, ouse mais, se exponha mais. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha de expor a sua fé na sua sala de aula, nas suas redes sociais. Faça tudo para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja honrado. Assuma certos riscos. Quer fazer história? Quer influenciar alguém ou alguns? Saia do lugar comum, se exponha. Levante-se em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas em terceiro e último lugar, para você fazer história, a dica é a seguinte: aproveita as oportunidades e decida mudar. Vamos ao capítulo 4, versículos 10 a 17, para a gente terminar. Porque logo assim que Mardoqueu tomou conhecimento do plano de Ramã para matar os judeus, ele foi correndo avisar a rainha Esther. Ele foi na intenção de pedir a Esther que intercedesse junto ao rei Xerxes em favor do seu povo, mas havia um problema. Esther, mesmo sendo rainha, a mulher do rei, ela não podia se aproximar sem ser por ele chamada. E ela expõe isso. Há mais de 30 dias, mesmo na condição de rainha, ela não era chamada à presença do rei. E se ela fosse sem ser convidada, ela poderia ter o mesmo destino de Vasti. Porém, Mardoqueu a encorajou da seguinte maneira, versículos 13 e 14 do capítulo 4. Observem, se puder colocar esse texto na tela, versículos 13 e 14. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Deixa esse versículo na tela. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu percebeu que Esther estava no lugar certo, na hora certa, e era o momento certo para agir, para se posicionar. A única pessoa que poderia impedir a morte dos judeus era ela, pela confiança do rei. Esther estava num lugar estratégico e somente ela poderia iniciar aquela mudança, mudar o mundo. Não foi uma coincidência, nem obra do acaso, ter sido levada junto com outros judeus para o exílio, depois ao palácio. Ela não foi escolhida à toa entre outras mulheres lindas, naquele harém, para ser a preferida do rei, se casar com ele. Ela entendeu que Deus tinha um propósito para a sua posição como rainha, e Mardoqueu a lembrou disso. Em nome de Jesus, eu quero ser, guardando algumas proporções, talvez um Mardoqueu para a sua vida nesta manhã. Quem sabe, não foi para um momento como este que Deus trouxe você aqui hoje nesta manhã. Quem sabe, se não foi para um momento como este que o Senhor me colocou na posição de pastor desta igreja? Quem sabe? Quem sabe se não foi para um tempo como este que o Senhor está mantendo você nesta igreja? Depois de tanto tempo sem pastor titular, veio pandemia, muita gente saiu, mas você se manteve aqui. Talvez você tenha famílias neste lugar, tenha uma história linda neste lugar. Aqui você se converteu, se casou, se batizou, os seus filhos foram criados aqui. Quem sabe foi para um momento como este Deus manteve você aqui. Quem sabe foi para um momento como este, que Deus está trazendo você para cá. Quem sabe foi um momento como este, que Deus está trazendo de você de volta para este lugar. Você que estava afastado desta igreja e é membro aqui. Quem sabe? Quem sabe? Foi para um tempo como este. Tempo difícil. Que precisamos tomar decisões rápidas, estudadas. Que Deus nos trouxe para congregar juntos neste lugar. Como disse para vocês, eu estou muito entusiasmado com aquilo que Deus pode fazer aqui. Não cheguei aqui, meus irmãos, para cruzar os braços. Não esperem de mim um discurso conformado, melancólico, passivo. Não esperem de mim isso. Não esperem de mim um ministério de manutenção. A minha mente fervilha, eu acordo de madrugada pensando em vocês. Na igreja, Deus derrama chuva de bênçãos neste lugar. Quem sabe não foi para este tempo que Deus nos trouxe para cá. Trouxe você para cá. Manteve você aqui. Trouxe você de volta para cá. Quem sabe? Deus não colocou você neste lugar para ter uma vida transformada, restaurada, um casamento restaurado, filhos na presença do Senhor. Quem sabe Deus pode mudar a história deste bairro, limpar as ruas deste bairro, converter as pessoas que lá fora estão perdidas por sua causa, pelo seu comprometimento. Quem sabe? Quem sabe? Deus não pode fazer Madureira sorrir. É esta Madureira que sempre chorou. Sorrir de volta. Quem sabe? Não é este o tempo que Deus está nos trazendo para cá para fazer uma grande obra neste lugar. Extraordinárias obras. Eu creio nisto, meus irmãos. Eu creio nisto. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós neste lugar. No lugar onde estamos inseridos, seja na família, na igreja, no trabalho, na escola, na universidade, no bairro, na cidade. Se você é professora, lá na sua sala de aula, você é influente. Se você é motorista de aplicativo, lá no seu carro você é influente. Se você é profissional liberal, lá no seu consultório, no seu escritório, no seu gabinete, você é influente. Se você faz bolos, lá no seu trabalho em casa você é influente. Deus abençoa esse bolo, as famílias que vão usar, ou melhor, comprar esse bolo. Eu soube que tem 3 boleiras aqui na igreja que são fantásticas. E o bolo do culto da minha posse é falado até hoje. Impressionante como aquele bolo ficou gostoso. 3 boleiras fizeram 3 bolos diferentes com a mesma receita e 3 bolos maravilhosos. Eu sei que tem boleiras aí famosas, né? Quem sabe, lá no seu local de trabalho, o que você faz, Deus vai te usar para fazer uma obra tremenda, abençoar a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso em nome de Jesus. O livro de Esther termina relatando que os judeus foram salvos da morte. Mardoqueu foi honrado e a rainha Esther entrou para sempre na história. O ponto, meus irmãos, é este. Vem para cá, Tiago, com a sua equipe. Se temos a intenção de fazer história, entrar para a história, tanto a micro quanto a macro, e ambas são igualmente importantes para Deus, então precisamos entrar na história de Deus e permitir que a história dele entre na nossa história. Fazendo história. Quer fazer história, meu irmão, minha irmã? Aproveite a oportunidade. Decida mudar a vida, os hábitos, os processos. Faça algo, seja influente no lugar onde Deus te colocou. Use o que você tem, o que você sabe fazer e faça a diferença. Onde você está é o seu campo missionário. Quem sabe Deus está desafiando você hoje a sair do lugar comum e fazer algo para que o nome dele seja glorificado e a vida de muitas pessoas sejam salvas. Eu poderia terminar esse culto de uma forma mais tradicional, conveniente. Mas Deus me incomodou nesta manhã a terminar este culto de uma forma diferente. Talvez pouco utilizada nesta igreja como prática de apelo. Nós vamos cantar um louvor. E se você quer fazer história, quer fazer diferença neste lugar, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, lá na sua vizinhança, na vila onde você mora, no seu condomínio. Há decisões que podem ser tomadas aí, no seu interior, é você e Deus. Mas há outras que têm que ser marcadas como um símbolo, como um memorial. Daí eu quero motivar você, desafiar você a sair do marasmo, a de uma vida acomodada, e se posicionar. De que forma, pastor? Vindo aqui à frente e se ajoelhando em nome de Jesus. Este é o apelo, diferente para hoje. Talvez alguns se sintam envergonhados, eu vou lá na frente, é para vir sim. Mas eu não posso me dedicar daqui? Pode, não tem problema nenhum. Mas vir aqui é um gesto simbólico de entrega, de confissão, de exposição para o alto. Deus, eu estou aqui, quero fazer a diferença, quero ser diferente, quero ter uma vida transformada, renovada. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim nesta manhã. Que seja essa, meu irmão, a sua oração. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Pode vir. E se você quer fazer a história, marcar este dia para ser influente, sai do seu lugar, vem aqui. O espaço é grande. Você pode se espalhar aqui nessa plataforma. Pode vir em nome de Jesus.